Olha, gente, ela apareceu em 2018 cantando uma sofrência pop, mas também exaltando aquele amor desapegado, só pra se divertir, que todo mundo adorou.
Depois de viralizar com Bichinho, Duda Beat emplacou um segundo álbum na pandemia e deixou de ser promessa pra virar realidade no pop.
Hoje ela é um dos nomes mais celebrados da música brasileira, cobiçada para parcerias, e nesse mês está lançando o terceiro álbum de estúdio, que se chama Tara e Tal. A Duda tá aqui hoje para falar dele e de muitos outros assuntos. Obrigada pela presença, Duda.
Obrigada a vocês por me receber aqui. Adorei, demais.
A gente vai começar falando desse último disco, né? Uhum. Esse disco, ele é o mais eletrônico da sua carreira. E tem uma pegada muito de pista, de balada.
Isso.
Por que você decidiu ir por esse caminho?
Eu sou uma artista que eu adoro me arriscar, gente. Eu fico até um pouco... Como é que eu posso dizer a palavra, assim? Entediada. Quando uma música não acontece um plot twist muito doido no meio. Quando fica a mesma coisa do início ao fim. Eu tenho um pouco isso, assim. E a música eletrônica me lembra um momento muito legal da minha vida, assim, início dos anos 2000, principalmente. Lá em Recife tinha umas tendas eletrônicas muito massas, né, que era patrocinada por marca de cerveja e tal. E aí eu ia nas praias de Pernambuco, e aí eu ia e tal, eu me divertia. E eu me lembro muito dessa história, né? Tá perto do mar, dançando. E aí era o auge do drum and bass, o Miami Bass, toda essa, sabe? Tipo, J Mark, DJ Patife, sabe? Eu tava nessa onda, assim, me divertindo muito. E me descobrindo como mulher, né? Saindo daquela fase de adolescente. Então, quando eu comecei a fazer esse disco, a desenhar esse disco, eu queria muito resgatar esse momento aí, que foi um momento muito feliz da minha vida, sabe? Enfim, saí da pandemia muito deprê, acho que como a maioria das pessoas, fazendo, né? Eu já fazia terapia, fazendo mais terapia e cuidando muito da minha cabeça. E eu acho que as minhas músicas são muito também uma forma de eu me curar e de eu me convencer das coisas, sabe? Então eu queria me botar pra cima, e nada melhor do que trazer esses gêneros, né? E relembrar esse momento aí que era tão alegre pra mim, assim. Então foi meio que isso, a escolha desse direcionamento, né? E ao mesmo tempo, quando eu tava fazendo Te Amo Lá Fora, eu já tinha ideia mais ou menos do que ia ser esse próximo álbum. Porque eu tenho uma coisa que os meus fãs vão entender, que normalmente a última música do meu álbum, ela aponta muito pro futuro, assim. Então não é à toa que esse disco termina com Na Tua Cabeça, vai vir uma outra história por aí.
Ah, que legal.
Então as coisas vão indo. E aí a última era um house. E aí eu falei, bom, é isso. Isso, tem que
é legal que o pessoal
parada.
Faz as montagens, encaixa, né?
Faz.
Nossa, isso é demais. A gente sabe que você é uma artista super eclética e muito preocupada com as referências, assim, tem muita referência. Fala um pouquinho das referências desse disco, quais foram?
Muitas referências, assim, né? De Caetano Veloso a System of a Down.
Boa,
né? As pessoas ficam assim... Não, eu vi vários reacts do álbum, eu tava vendo agora, vindo pra cá, um react. E os meninos, as meninas, todo mundo que faz o react fica assim... Ela é doida. Ela misturou isso com isso. É porque é muita coisa, né? Muito estudo, assim. Eu sou uma artista que estudo muito música e tudo isso. E me preocupo com isso, assim, de entregar uma coisa que faz sentido para as pessoas, né? Então, eu tenho como referência Caetano Veloso, System of a Down, Charlie XX, que é uma cantora super da atualidade, assim. Quem mais que eu posso citar? Tanta gente. Azealia Banks, Lady Gaga é minha referência desde sempre. Nação Zumbi é minha referência desde sempre também, tá sempre comigo, né? Não é à toa que o disco abre com o Lúcio tocando a guitarra icônica do Nação. Então eu vou fazendo essa mistura, assim, sabe? E esse disco é muito uma mistura de nós três, né? Eu, Lux e Troia, que são meus produtores, assim. Eu trago essa coisa de Recife, essas coisas pop. O Lux vem mais de uma coisa... R&B, né? Ele tocava na igreja, então ele traz esses acordes. E aí o Tomás vem com a coisa do samba, de harmonia de samba, que ele estuda desde criança. Então aí essa mistura faz esse caldeirão aí acontecer de referência de tudo.
Como que é esse teu processo de pesquisar referências? Assim, como que você ouve música? Você gosta de ouvir mais em casa ou fazendo as coisas?
Olha, enquanto eu tô fazendo álbum, eu não escuto música. Isso é muito doido. Ela ficou chocada. Mas sabe por quê? Porque eu, enquanto eu tô fazendo letra e melodia, eu vejo os lançamentos acontecendo dos meus amigos, da galera do mundo, e eu fico assim, eu não vou ouvir porque eu não quero me contaminar, né? Com melodias que eles estão fazendo, com coisas que eles estão fazendo. Eu quero me voltar completamente pra mim, pra poder colocar esse trabalho no mundo. E aí depois, né, que eu faço letra e melodia e vou pros arranjos com os meninos, aí eu vou puxando as referências. Ó, isso daqui seria legal, fazer uma coisa assim, meio técnico, como ela faz, é legal. Então aí a gente vai costurando assim, mas normalmente enquanto eu tô escrevendo de fato, eu tento...
Nossa, é meio louco, porque deve dar um fomo. Tipo, todo mundo fala, ah, lançou a Beyoncé.
Eu fico assim, gente, não vou ouvir.
Não me mostra.
Depois você corre pra ouvir.
Depois eu escuto. Depois que o álbum já tá quase pronto, tipo assim, eu fico me atualizando. E tem uma coisa que eu amo fazer em casa, que é arrumar meu armário.
Quem nunca, né?
Quem nunca. Eu fico lá arrumando, aí eu boto uma música. Aí eu fico lá arrumando.
Ah, eu adoro.
Provo um negócio, eu vejo as coisas que já não uso mais, mas é um momento que eu adoro, assim.
Nossa, que legal. Você falou o disco trazia ali algumas referências da Sul quando você era mais nova lá em Recife. Como é que era essa noite de Recife? Como é que era? E você na noite de Recife?
Cara,
como é que era
a noite
Duda Baladeira?
A noite era meio fim de tarde, né? Eu ia pra noite e eu ficava lá dançando house e tal. E aí no meio da música eu ficava tipo assim, caraca, amanhã eu tenho que acordar cedo. Eu acho que... Gente, quem nunca, né? Sim. Foi pra uma festa e ficou pensando em mil coisas. Então eu acho que eu era essa pessoa, assim. Eu era a pessoa que tava sempre apaixonada por alguém, que não me correspondia. Normal.
Ok.
Né? E que ficava lá dançando e me perdia nos meus pensamentos, né? Eu sou uma pessoa que me perco muito nos meus pensamentos. Então a Duda na balada era assim.
Você dançava mais sozinha?
Eu ficava pensando, aí pensando no cara que não me queria. Aí a gente até conversou um pouco sobre isso no início, né? Que eu ia pra festa e eu ficava assim, já casei com esse cara, já tive filhos, já não deu certo, já separei. No final da noite eu já tô de saco cheio.
Toda uma vida ali naquela noite, né?
Toda uma vida.
Durante uma música.
E é isso aí. Então, tipo, é muito isso, assim, a Duda na balada. Bebo um pouco, né? Bebo um pouco, não sou de encher a cara, mas bebo um vinhozinho. Eu também fico beba muito rápido. Eu tomo um dry martini e já fico doidona.
Ah, assim que é bom, né? Que você...
Normal.
Não gasta tanto. Não estraga muito o corpo.
E aí danço e penso, fico refletindo. Ascendente em aquário, né, gente?
Você continua baladeira hoje? Porque você tem a dar uma deitada que é gostosa e cansada. Gostosa e cansada ou você tem energia?
Cara, eu não tenho muita energia, não, assim... Eu viajei até com as meninas, né, pra Mykonos, e foi uma semana muito intensa. Eu até fiquei brincando depois com a Anitta, com as meninas. Porque, tipo assim, todo dia a gente ia pra festa. E a gente até acabou virando meme, porque uma dormiu num dia, uma dormia no outro.
Cada dia era uma
Cada dia dormia num
escorada
uma
no
se escorava, assim. E eu, gente... Isso eu não contei pra ninguém, tá? Eu voltei da viagem com uma dor nas costas, de tanto que eu rebolei. Eu cheguei em casa e fiz assim, Tomás, pelo amor de Deus. Tipo assim, eu não tenho mais idade pra isso, pelo amor de Deus. Nossa, a gente rebolou todo dia, cara.
Aí foi um período de detox depois.
De detox, então é isso. Eu não sou essa... Eu gosto de ir pra festa, eu gosto de ir pra balada, eu gosto de chegar e tal, e tomar um drink, mas chega um momento que eu vou me embora à francesa, ninguém me viu. E assim, ó. Eita, quando a galera se dá conta, a Eduarda já foi embora.
E tem isso também. Algumas festas aqui em São Paulo, eu percebo que acabam muito tarde, né? Você mora no Rio também.
Muito tarde.
Eu sou de Salvador e lá, como você falou, como no Recife, né? As festas começam no fim da tarde. Então, você chega em casa ali num horário saudável.
Tipo, meia-noite, você já tá deitada vendo um negócio.
Meia-noite, ele tá jantando pra sair pra balada das duas da manhã.
Isso é muito tóxico.
Falando um pouco do processo de composição, como é que foi esse processo? Vocês se juntaram? Vocês foram no camp? Vocês se isolaram?
A gente se isolou. A gente sempre se isola, assim, né? Eu não me isolo só das coisas que estão acontecendo no mundo, mas eu me isolo mesmo, assim. E aí, dessa vez, eu queria que fosse um disco solar. E aí, eu fiquei assim, não, a gente vai pra uma ilha. Porque vai fazer sol... e vai ser maravilhoso. E choveu todos os dias.
Ai, Jesus.
Tipo, tiveram 2 dias que não choveu. Dos 10 dias que a gente ficou lá. E aí eu até brinco, foram os dias que eu fiz a Preparada, Teu Beijo, que são músicas mais alegres, assim. Mas choveu todos os dias. E eu fiquei entendendo isso como um sinal do universo. Tipo, não é pra você ser tão feliz assim, Eduardo. Então, e aí foi isso. A gente foi, botamos os equipamentos no barco, todo mundo assim.
Foram vocês três.
Medo de molhar, só nós três. E ficamos lá, tipo, compondo. E meu processo é muito assim, eu acordo de manhã, aí fico de boa, aí faço um café, aí fico perto da natureza, olhando a natureza, olhando pro céu, aí fico, ai, o que eu vou escrever hoje? Aí o negócio vem, assim, é meio que isso.
A gente, você falou agora que esse disco é um disco mais solar, de fato, e desde o início a sua imagem artística ficou muito associada a essas letras sobre romantismo, sofrência. Esse disco é um disco mais solar, mas também tem sofrência, também tem romantismo. O que te atrai tanto nesses temas?
Eu acho que a vulnerabilidade, ela é um fio condutor do meu trabalho desde o dia 1, assim, sabe? Eu sou essa pessoa, assim. Eu sou essa pessoa que... Porque eu acho que a gente tem que começar a desmistificar a coisa. A pessoa é romântica e não é sensual. Não. É um complemento as duas coisas, sabe? Eu tô muito nesse lugar de a romântica sensual, a romântica sexual. Eu gosto disso, dessa brincadeira. Então, é meio que isso, assim. A vulnerabilidade, ela vem no meu trabalho todo e não seria diferente nesse terceiro. Por mais que a gente tá, né, com muitos ritmos pra dançar, né? O pessoal começa a dizer, assim, ficaram me perguntando, é pra chorar dançando ou dançar chorando? E aí eu fiquei assim, é pra dançar chorando. Tipo, porque é muito sobre isso, assim, sabe? É sobre... Quem nunca, né? Quem nunca tava sofrendo em casa e as amigas, não, minha filha, você não vai ficar triste, não. Vamos
levanta.
Embora. Levanta e vai. Então é isso, né? A vulnerabilidade, ela acaba sendo aí uma força e uma fraqueza minha, eu sinto. Que vai sendo o fio condutor. Então muita gente fica assim, ah, mas você botou um monte de ritmo nesse segundo álbum. Talvez ele não tenha uma unidade. Tem sim, a unidade sou eu, né? Tipo, vou até brincar, né? Tem esse meme, faz o show, sou eu. A unidade... a unidade sou eu. Então, tipo assim, eu tô contando aquela história, sabe? Independente da roupa que a gente bota naquela canção, assim. Então isso é importante também de entender.
E essa coisa de chorar dançando, a gente até conversou sobre isso num outro momento, é muito a cara dessa geração, né? Essa coisa de sofrer, mas debochando de si mesmo, assim, né?
Não, é muito importante você saber rir de si mesmo, sabe? Não se levar tão a sério. Eu acho que isso é a coisa mais importante, assim, que tem, porque a gente já sofre por tanta coisa e acho que tem que, às vezes, rir, assim.
Em termos de direcionamento da carreira, o que você buscou com esse novo álbum?
Cara, que pergunta engraçada, assim, porque eu acho que eu busquei... Óbvio que a gente faz um trabalho esperando atingir mais pessoas, né? Tipo, eu não vou ser uma mentirosa aqui dizendo assim, ah, não, é isso, quem me conhece, tá de boa com isso. Não, é óbvio que eu quero que outras pessoas conheçam o meu trabalho, muito mais pra ouvirem a mensagem que eu tenho pra dizer, sabe? Então, eu acho que meu intuito era um pouco esse, assim, um pouco expandir, sabe, a coisa, um pouco mostrar que eu sou uma cantora muito versátil, que eu consigo, mesmo tendo esse enredo, né, flertar com vários gêneros, e eu acho que isso é o que diz... É o que se diz pop, né? Quando você consegue flertar com vários gêneros, com várias coisas e consolidar isso de alguma forma, assim. Então, é óbvio que eu quero que muita gente escute o meu trabalho, assim. Tenho esse intuito. Mas também quis entregar a minha essência ali, né? Que foi uma coisa que eu vi muito depois de feedback, né? Tipo, poxa, a Duda, ela acabou expandindo sonoramente, né? Tem até um amadurecimento vocal meu, né? Que eu estudo, que eu quero cada vez mais entregar vocalmente o melhor que eu posso. Mas também teve essa preocupação ali com os fãs que estão sempre comigo, me apoiando, sabe? Que me admiram a minha essência, né? Num todo, na história toda, assim.
E dá pra ver que você é uma artista bem caprichosa, assim, com teus trabalhos, né? Muito. Você não lança álbuns de forma frenética, tem ali um bom espaço entre eles, espaço de tempo, né? Eu fico muito curiosa pra saber o que acontece nesse espaço de tempo, assim? Como que é o processo até você desenvolver o conceito de um álbum e, de fato, ir lá e compor as músicas?
Eu sou muito caprichosa mesmo, muito caprichosa. É, a gente trabalha, vai fazendo as músicas devagar. É, principalmente porque eu quero chegar com 80 anos de idade, se Deus me permitir, né? É, enfim, tem uma música do Caetano que fala isso, eu me lembrei agora, que faz com fé em Deus, eu não vou morrer tão cedo. Eu quero chegar lá na frente e olhar pra trás e não ter arrependimento nenhum do que eu botei no mundo, sabe? Tipo, aquilo realmente refletir o que eu sou, assim. Então eu tenho muito cuidado. A gente testa, a gente faz uma canção, a gente testa, a gente, sabe? Às vezes eu abandono um pouco aquilo. E aí, um mês, dois meses depois eu volto e falo assim, esse negócio aqui não tem nada a ver. Isso não. Isso aqui. Então, e acho que o tempo, ele é importante pra maturar as coisas, sabe? Que a gente vai construindo ali. E aí tem muitas outras coisas, né, gente? Tipo, tem desde da concepção do disco, até a capa, até o visual, até o show. Tipo, nesse momento agora, eu tô ensaiando o show que vai estrear daqui a menos de um mês. Então, a gente tá focada nisso, focada nas danças. E cada camada dessa tem que explicar, né, o que tá sendo dito na canção. Que é o sol de tudo, assim. Então, eu acho que nesse meio tempo é isso. É trabalho, 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 assim.
Você já sofreu algum tipo de pressão pra, da indústria, assim, pra ir em uma ou outra direção? Tipo, musical? Já teve?
Todo dia, né?
E aí, como é que você lida com
isso? Cara,
é
muito difícil. É muito difícil. Porque, tipo assim, eu abro a internet, eu me comparo. Sabe? Tipo, e aí os meus fãs também ficam muito, tipo, como que a Duda Beat, essa cantora maravilhosa, não tem 1 milhão de seguidor. E aí, isso acaba gerando uma pressão em mim. Tipo, eu também acho isso, gente. Vou falar pra vocês. Como? Como, gente? 3 álbuns icônicos aí, sabe? E é um pouco frustrante. É óbvio que eu olho pro lado e fico assim, caraca, sabe? Poxa, sabe? Eu vejo a galera fazendo mutirão pra gringo ganhar seguidor, entendeu? E não tô falando só de mim, assim, vários artistas incríveis no país, sabe? Que precisava de reconhecimento e então, é óbvio que tem essa pressão, mas eu tento muito olhar pra mim, assim. Eu tento muito buscar minha essência, tentar não me comparar tanto, né? Enfim, é difícil, mas a gente batalha, sabe? Pras coisas.
Essa coisa de seguidor, assim, você falando, me veio a curiosidade. O quão importante isso é em termos mercadológicos, assim? Claro, existe uma pressão que talvez seja um pouco subjetiva, né? Ah, o quanto eu sou popular. Mas isso faz diferença, sei lá, em contratação pro teu shows, pro teu resultado como artista mesmo?
Muito boa essa pergunta, porque apesar de eu não ter 1 milhão de seguidores, os meus shows estão sempre lotados. E isso foi uma coisa que eu ouvi, eu vou citar ela, que eu amo, Paula Lavigne. Ela chegou pra mim e fez assim, o importante é vender bilhete. Não importa quanto você tem de seguidor. E ela tá completamente correta, assim. Então, eu tenho muita sorte de que as pessoas estão afim de ver meu show, de que as pessoas compram, sabe, meu barulho, nesse sentido. Mas em termos de visibilidade, é óbvio que eu não ter tantos seguidores assim me prejudica, de certa forma. Acho que as marcas estão vendo isso de uma forma diferente agora, porque é muito mais sobre um alinhamento do artista que a marca escolhe, né? Muito mais do que seguidor. Eu sinto que hoje em dia tá mudando a coisa da contratação da publicidade referente ao número de seguidor, né? Eu já me vi, por exemplo, várias vezes, assim, eu, minha assessoria, implorando para certos portais de notícia ou certos programas, sabe? Me colocarem lá dentro, assim. E isso é meio triste, sabe? Tipo, portais que dão notícias, assim, ah, fulano falou não sei o quê, uma bobagem. E eu tô lançando um trabalho massa e a gente tem que ficar assim, poxa, a Duda tá lançando um trabalho, sabe? Então, eu acho que a dificuldade tá um pouco nesse lugar, assim, entendeu? De talvez furar essas bolhas, assim, de certos lugares, assim, por causa do número de seguidor. Porque você não falou uma polêmica, ou porque você, sabe, tipo, acontece.
Você comentou uma resposta anterior sobre a longevidade, assim, né, que o quer viver. E eu ouvi uma entrevista em que você falou, você comentando que queria que as suas músicas envelhecessem bem.
Isso.
O que é uma música que envelhece bem? Quais são os elementos que ela precisa ter para envelhecer bem?
Eu acho que é sentimento. Acho que uma música que envelhece bem, ela muda seu dia, assim. Ela te toca em lugares que te transformam o seu humor, sabe? Tipo, que você se identifica ou que você lembra de um momento bom. Uhum. Então, assim, eu quero que daqui a, sei lá, 100 anos, os meus netos ou as pessoas que vão ouvir minha música falem assim, caraca, isso me toca num lugar, assim, tipo, eu, assim, muito mais próximo, né? A década de 80, pra mim, é a minha década favorita da música, porque eu escuto aquelas músicas, eu fico assim, ó, sabe? Tipo, dá uma dor no coração e um acalanto, que você fica assim, caraca, tipo, essa pessoa vai me acompanhar, sabe? Tipo, essa música vai me acompanhar, vai ser minha melhor amiga nos momentos que eu estiver sozinha. Então, eu acho que uma música envelhecer bem é isso, assim, é você ser a melhor amiga de alguém, sabe? Através da sua canção.
Você falou aqui já um pouco sobre isso, sobre drama, né? Na primeira música do disco, que se chama Drama, você descreve uma pessoa bem dramática, que também é descrita em outras músicas suas. Uhum. Você é uma pessoa dramática
muito,
na sua vida?
Muito, gente. Gente, eu sou do tipo que eu acho que tô num videoclipe, a minha vida é um videoclipe. Juro. Eu sou do tipo que quando eu tô sofrendo, eu tô tomando banho, eu escorrego no banheiro e eu fico chorando. E essa primeira música fala muito sobre isso, né?
Sim.
Tipo, eu chorando no banheiro, assim, eu achando que eu tô daquele jeito. Eu sou muito dramática, mas eu sou uma dramática meio sensual, assim. Eu fico assim, eu choro, eu fico assim, nossa, como eu sou linda chorando.
Aquela maquiagem escorrendo.
Aquela maquiagem bonito, escorrendo, assim. E o meu stylist até me deu uma blusa. Que fala exatamente isso, tipo, I'm pretty when I cry. Eu sou muito bonita chorando, então eu sou muito dramática.
Essa coisa da fossa, você já tirou muita música de fossa, né? Você consegue ser criativa na fossa ou você faz as coisas depois que você já tá bem?
Então, eu fiz as coisas depois que eu já estava bem, né? Inclusive, é até um lugar que eu tenho que revisitar muito pra poder compor as canções. Eu vou, volto, e aí eu fico pensando como que eu me senti naquele dia, como que... Então, a maioria das minhas canções, elas acabam vindo de um lugar onde eu já superei aquilo ali. Mas eu sinto que a fossa, né, a tristeza, ela é uma das coisas mais importantes, assim, pra gente, pro nosso crescimento pessoal, sabe? A gente só evolui quando a gente tá na merda. Desculpa, gente, falar assim, mas, tipo, é meio que isso, assim. É onde a gente aprende nossas lições, é onde a gente se empodera. O meu empoderamento, ele vem muito depois dos momentos de baixa, né? Então, eu acho que é muito sobre isso, assim. Tipo, sobre você viver aquilo. E depois levantar e fazer, não, ó, agora chega, sabe? E eu acho que esse momento é muito transformador, assim, na nossa vida. Nada vem por acaso.
Em que situações você fica dramática?
Quando eu tô morrendo de fome, eu fico muito dramática, gente. Gente, se eu tiver com fome, pelo amor de Deus, eu vou ficar assim, gente, agora eu não tenho nada pra comer, tipo... Eu sou muito dramática. Mas quando eu tô sofrendo por alguém, eu fico muito dramática. As minhas amigas... Às vezes eu entro nos loopings também, assim, que as minhas amigas ficam tipo, Eduarda, pelo amor de Deus... Sabe, tipo, quantas vezes antigamente eu sofria por pessoas que eu nem conhecia. Gente, e aí eu ficava ligando para minhas amigas, falando assim, gente, mas é que ele nem olhou para mim. Aí minha amiga, mas ele nem te conhece, sua doida. Sabe, tipo, então eu fico dramática e fico no looping, assim, fico no looping, fico voltando na história. E as meninas ficam assim, Eduarda, chega. Eu acho que esse é o momento que eu fico mais dramática.
Duda, quais você... Você acha que são as diferenças, assim, entre o mercado da música hoje e quando você começou lá em 2018, né? Quando você lançou o seu primeiro álbum. É relativamente pouco tempo, mas muita coisa mudou, né?
Muita coisa mudou, assim. Não tinha TikTok. Quando eu lancei em 2018, não tinha TikTok. E eu lancei muito independente, porque depois eu acabei indo para uma distribuidora do Brasil, né? Alta Fonte. Mas antes disso, eu era... completamente true, assim. Eu subi uma distribuidora gringa pra subir minhas músicas nas plataformas. E aquilo dali foi viralizando organicamente ali, né? Dentro das plataformas digitais. Então, foi bem diferente, assim. Não tinha TikTok. Eu sinto que não tinha essa urgência, assim, de entregar coisas. Você tem que estar produzindo o tempo inteiro para poder você nunca, né, cair no esquecimento. Não, aquilo dali tinha... Eu acho que tinha o período de tempo entre uma coisa e outra era maior e era mais respeitado, assim, pela indústria. E é muito doido pensar, assim, que em 2018, não faz tanto tempo, mas o álbum, né, o produto álbum ainda estava muito em alta, uhum. muito mais do que o single, uhum. né? E eu sinto que tá voltando, a coisa do álbum tá uhum. em alta. Uhum. E isso é muito maravilhoso, assim, porque é, eu sou uma cantora de álbum. Uhum. Tipo, a Bichinho foi o carro-chefe do meu primeiro Sim. álbum, sinto muito, mas o meu álbum inteiro teve muito play. Uhum. Sabe? E isso é, isso pra mim foi um, acho que foi um diferencial, assim, no início, sabe? Uhum. Então, eu acho que as principais mudanças são essas, assim, né? A coisa da rapidez, a coisa do álbum, principalmente, e que eu sinto que tá voltando cada vez mais a história do álbum, e eu fico muito feliz com isso, uhum.
assim. Não, eu ia falar dessa questão das redes sociais, TikTok, e a música precisa viralizar. É, você pensa nisso quando você tá...
Quando eu tô fazendo, não. Quando eu tô fazendo, não. Porque, principalmente porque eu tenho visto cada vez mais coisas, assim, até experimentais viralizando. Uhum. Então, eu fico assim, cara, eu acho que o que viraliza é a sua verdade, é a sua parada. Se tiver que viralizar, viraliza. Se uhum. não, tá tudo bem também. Eu tento pensar muito nisso, assim, nesse lugar, nesse sentido. Porque... Senão é uma armadilha, né, gente? É aquela coisa que a gente falou. Aí se compara e fica triste, tipo... Uhum. E isso acontece, tá? Não tô dizendo que isso não acontece comigo. Claro que acontece. Falei que acontece e acontece uhum. mesmo, né? Sou um ser humano vulnerável uhum. e tal. Mas eu tenho tentado... Quando eu faço a minha canção, eu tenho tentado não prestar muita atenção. Uhum. E aí teve uma vez que eu falei assim, não, vou fazer uma coisa mais comercial e tal, que foi a deitada e não deu uhum. em nada. E é óbvio. É óbvio. Porque aquilo dali... Era a minha verdade, a letra é a minha verdade, uhum. é realmente uma coisa que eu passava, uhum. mas a maneira como aquilo foi construído pra tentar chegar num lugar... Aí, o Tomás sempre fala isso pra mim, né? Quando você quer muito fazer um hit, Deus sai da sala. Uhum. E eu acho que ele tá completamente certo.
Muitos artistas que vêm aqui, que a gente conversa, falam que hoje em dia é muito difícil você ser artista e só fazer arte. Você tem que também ser, de certa forma, produtor de conteúdo, né? Pras redes. Como é que você lida, assim, com essa pressão?
Gente, é muito difícil pra mim ser produtora de conteúdo. Eu tento, tá? Eu juro que eu tento mostrar mais a minha rotina. Aí eu vou passear com o Boldinho, meu cachorro, aí eu mostro ele. E todo mundo fica, ai, que fofo. Eu juro que eu tento. Tenho aberto umas lives maquiando. Uhum, uhum. Mas eu acho que cada um tem que fazer o que realmente... Foi o meu despertador, velho.
Eu levei um susto só.
Mas eu acho que cada um tem que fazer, de fato, o que sabe fazer, assim, uhum. tá ligado? Tipo, uhum. eu adoro, por exemplo, abrir live, me maquiar e conversar uhum. com os meus fãs. Uhum. Então isso é uma coisa pra mim que me dá prazer. Eu acho que tem que dar prazer, sabe? Sim. Porque senão fica uma coisa forçada e todo Sim. mundo entende uhum. que aquilo dali não é a sua Nossa. Parada, assim. Uhum. Uhum.
Como é que... Muitos artistas também, eles ficam famosos e aí acaba tendo uma trajetória diferente e acaba explorando outros caminhos, outras sonoridades. E aí que aqueles fãs antigos falam assim, ah, mas ela mudou. Uh-huh. Ah, mas não é mais assim. Ah, como é que você lida com isso? Com essa...
Cara, eu toda vez explico muito. Eu tenho uma relação muito horizontal, assim, com os meus fãs. Eu digo uhum. que eu não abro câmera, mas quando eu tenho que falar umas coisas, eu abro. Gente, fiz isso aí mesmo, porque isso também é minha verdade, uhum. sabe? A gente é um monte de coisa ao mesmo tempo. Uhum. Tipo, eu tenho certeza que vocês não escutam só um gênero de música. Sim. Vocês escutam vários. Uhum. Sertanejo, pop, uhum. axé, uhum. sabe? E isso também é comigo, sacou? Eu gosto de várias coisas. Então, eu tento olhar pelo lado de que cada trabalho meu, a pessoa vai conhecer mais uma camada minha. Uhum. Muito mais do que se apegar a coisas que eu já fiz, assim. Tipo, vejo muitas pessoas falando, ah, faz outra Bichinho, faz outra todo carinho. Eu falo, não, gente.
Já tá feito, né?
isso daí eu já fiz, sabe? Tipo, tá aí. Uhum. Eu quero fazer outras coisas que vocês uhum. também nem imaginem que vocês precisam disso. E quando vocês escutarem, vocês também vão se apaixonar ou não. Uhum. E tá tudo uhum. certo, sabe? Então, eu penso muito assim, dessa forma.
Como é pra você lidar com críticas, assim, ao teu trabalho? Essa é uma parte importante de ser artista, assim? Você tem que, de certa forma, ir moldando o seu jeito de lidar com as críticas?
Cara, no início, eu não tinha muita maturidade pra lidar com crítica. Uhum. E eu não era... Eu nunca fui a pessoa que respondia às críticas. Uhum. Eu me deprimia. Uhum. Eu não sei se isso era bom ou ruim. Eu ficava triste uhum. mesmo, assim. Uhum. Triste, deitada, pensando. Hoje em dia eu tento dar uma filtrada nisso, uhum. sabe? Quando eu vejo que é uma crítica construtiva, que de fato vai me trazer alguma coisa, ou a pessoa tem razão, eu paro e penso, sabe? Tá tudo certo, a gente é ser humano, a gente ser humano é ótimo, né? A gente muda, né, nossas opiniões, a gente fala uma coisa, a gente fala outra e tal. Agora, quando é só maldade por maldade, eu tento pensar que aquilo dali é muito mais um problema da pessoa que tá escrevendo do que meu, sabe? E aí eu tento não levar isso pra mim, porque...
Você não responde.
Eu não respondo. Eu nunca respondo. Eu nunca respondo. Eu investigo na minha alma. E eu não respondo. E aí, se o negócio serve pra mim, serve. Se não, não. Tipo assim, uma pessoa me acusa de alguma coisa. E aí eu vou... É isso mesmo? Aí eu começo a pesquisar. Aí vejo que não tem nada. Eu falo assim, não, eu não vou nem... Porque não faz sentido isso, sabe? Então, é meio que... Acho que é meio que isso, assim, sabe? Fazer essa análise e saber esperar, saber ter paciência, sabe? De responder as coisas. Não dá pra responder as coisas assim, ó, no olho do furacão. Já tive experiência com isso e não foi legal. Então, é saber respirar, tentar entender. E se for uma crítica construtiva e você admitir que tá errada também, tá tudo certo, sabe?
Você nunca teve vontade também de responder através da tua música? Porque alguns artistas vão por esse lado,
sim,
né?
Sim, não através da minha música, eu já tive vontade de responder, me falar assim, ô, tá doida? Se liga, minha filha, vai estudar, sei lá. Ou não, está errada, ou porra, isso aí. Mas eu... É porque minha música é muito sobre eu, no meu mais íntimo... Eu não, sabe...
Não dá espaço pra, pra esse tipo de...
Não tem espaço pra eu ficar comentário. Respondendo, sim. Tipo, de comentário, assim, não, sabe...
Uma das coisas que a gente sabe, a gente comentou aqui, que ajudam muitos artistas, são os contratos publicitários. No fim do ano passado, uma campanha publicitária que você participou foi retirada do ar, depois de ser acusada de plagiar o conceito do projeto Amarelo do Emicida. Como foi esse episódio pra você?
Foi muito triste, e pouca gente sabe, mas eu liguei pra Emicida, a gente conversou sobre isso. Eu sinto que esse episódio ele foi um pouco mal conduzido, no sentido de que deveria ter sido limitado essa discussão. Óbvio que eu tenho minha responsabilidade, porque era a minha cara lá, a minha da Juliette. Mas assim, eu acho que deveria ter sido limitado muito mais à agência, à marca e aos cantores que se sentiram lesados, entendeu? É, sobre o termo de plágio, eu não tomei esse termo pra mim, não, porque eu não sou plagiadora. Tipo, a música já estava pronta, eu fui lá, gravei o comercial. Eu precisava desse dinheiro também, assim, no sentido de, tipo, é o meu trabalho, eu fui lá e fiz. Mas eu, o que eu errei ali naquela situação, pra mim, foi não ter seguido a minha intuição. Porque apitou a coisa do amarelo pra gente. E a gente falou assim, bom, mas eu acho que tá tudo bem e tal. E aí, segui. Eu deveria ter... Mas é isso, são coisas que a gente aprende, que vai acontecendo. Mas eu, o termo plagiadora realmente não me cabe, assim, eu não tomei ele pra mim. E, enfim, conversei com a Emicida e a gente tá tudo certo. Acho que é muito sobre isso também.
Você passou a tomar novos cuidados, assim, na hora de fechar um contrato depois desse episódio?
Com certeza. Nada vem por acaso na nossa vida. A gente tem que aprender com as coisas que acontecem na nossa vida e tentar fazer melhor sempre, assim, nas próximas... coisas. Então, com certeza, a gente agora tá muito mais cuidadoso, né? Quando chega uma campanha, um negócio, pra poder entender o que é de fato.
Falando um pouco do novo disco, né? Tem duas parcerias nesse álbum, que é o Lúcio, que você comentou, e a Lineker. Como foi a escolha desses nomes?
Cara, Lúcio Maia, eu não tenho muito o que falar, né? Nação Zumbi, que é a minha grande referência. Então, eu, enfim, sou muito fã dele. E a gente, no início, pegou o sample e colocou o sample da música pra abrir, porque eu queria abrir com alguma referência de Nação. E acabou que ele acabou regravando pra mim, com todo amor e carinho. Sou super fã. Sempre que eu puder, eu quero levar o nome de Chico, o nome de Nação Zumbi junto comigo.
Isso é muito legal.
E Lineker, pra mim, gente, é a maior diva da nossa geração. Eu sou muito apaixonada por ela, em todos os sentidos, assim. Acho que ela é uma letrista, uma compositora incrível, incrível, sabe? E confesso que eu fiquei muito nervosa na hora de convidar ela pra estar comigo nessa música, porque a gente fica nervoso, né, gente? Eu mandei a mensagem, fiz, eu queria tanto te chamar pra uma música, amiga, não sei se você quer, mas se não bater também tudo bem e tal. Ela falou, não, vou gravar. E eu fiquei assim, ó. Não acredito. Não acredito. E foi muito legal. E aí ela fez a parte dela. Deixei aquele espaço lá pra ela fazer a parte dela. Ela fez, escreveu. mandou, e aí eu fiquei assim, gente, perfeito, ela entendeu tudo. Então foi muito legal.
E ela ouviu como é que ela, que ela falou da música?
Ela adorou, ela ouviu depois, ela adorou. Ela falou, ai, tá lindo. Eu falei, pô, muito obrigada. Obrigada por ser tão generosa comigo, sabe? De estar no meu álbum, um álbum que é super importante. E ela, porra, ai, muito amor, amo muito. Lineker, te amo.
A gente falou aqui, mas como a gente falou no início, né? Você é uma artista super cobiçada para parcerias. Queria saber o que, que você avalia, assim, na hora de responder a proposta de um feat.
Canção. Uhum. É a única coisa que eu avalio, na real. Se a canção me bater de alguma forma, se ela for importante para mim, se ela contar um pouco da minha... daquele momento ali sobre mim, ou, enfim... Eu gravo e tô junto, assim. Eu acho que a canção é a coisa mais importante. Independente se o artista é grande, se o artista é pequeno, assim, sabe? Tipo, só manda, gente, manda. Se vocês acham que a canção vai tocar aqui no meu coração, eu vou estar junto, com certeza.
E como é que você divide? Porque você fez, você faz muitas parcerias, né? Tipo, como é que você se divide entre o que é seu e a parceria?
E não, depende, né? Vem muita parceria, pedido de parceria que já vem todo pronto, assim, né? A música vem pronta e eu só sou uma intérprete ali. Tem parcerias que vêm com aquele espaço pra eu poder compor, pra eu poder falar sobre. Então, depende muito ali. Depende muito, assim. Mas, no geral, assim, de fato, a canção tem que me pegar mesmo, assim, pra eu estar junto.
Você gosta mais de escrever a sua parte na canção do outro, ou você prefere que já chegue pronto?
Depende, depende muito, assim, sabe? Tipo, e às vezes eu até faço assim, gente, eu posso dar o meu toquezinho aqui? Pô, né? Mas depende muito, assim. Às vezes a canção já vem perfeita. Tipo, Tangerina veio. O que, que eu ia fazer ali, gente? Nada.
Ai, falei assim, não. Essa música parece que foi feita pra você cantar.
Pra eu cantar, né?
É incrível.
É incrível. É incrível. E eu, gente, eu fiquei muito nervosa pra cantar essa música, tá? Nossa, só Deus sabe.
Nossa, eu vou te falar. Essa música é uma das músicas mais sensuais que eu já ouvi nos últimos anos, assim. Essa é incrível.
Eu estava na gravação desse DVD.
Ah, é? Caraca, e eu assim, ó, tremendo, tá?
Não, tava lindíssima.
Porque, tipo, eu tava lindíssima, mas assim, tava eu entrando, né, pra cantar com o Thiago York, que já é, né, tipo assim, difícil. E aí, tipo assim, várias cantoras sentadas na plateia. E eu assim, caraca, eu sou artista independente que tá cantando, o que é que eu vim fazer aqui? E aí eu só vim, assim, levantei a cabeça e falei assim, não, você tá aqui por algum motivo, Eduardo, então vai, entrega.
É,
e
não,
eu
fui. Não parece de jeito nenhum que tá nervosa.
Entrou lindíssima, porque tu era toda aquela coisa mais escura, assim, você entrou com aquele vestidão.
Lindo, tipo, né?
Nossa, é o sol, assim, chegando.
É muito sensual e é muito doido, porque enquanto a gente tá cantando, né, a gente não entende quanto a música é sensual, né? A gente tava ali fazendo e tal. E aí teve alguns meses depois que eu vi um tweet da Marília Mendonça, que eu nunca vou esquecer, que tipo assim, era alguma coisa do tipo assim, cara, a Duda Beat cantando com o Thiago York Tangerina é a coisa mais sensual que eu já vi na minha vida. E eu me lembro que eu fiquei assim, ó, gente, eu não acredito que ela sabe quem eu sou. Tipo, caraca,
legal.
Como assim? Aquele dia foi um dia muito importante pra mim, eu até repostei, sabe?
Ai, que
falei,
legal.
Cara, Marília Mendonça, sabe? Foi muito especial.
Fica aí a dica de música pra playlist aí mais íntima da galera, né?
Gente,
essa é boa.
Essa é. Eu da Cuca, no enterro da Cuca.
Né? Quando a Luísa Sonza leu a famosa carta, né? Teve muito meme. Você se divertiu com esses memes? Ou você...
Cara, eu me diverti com os memes, assim, porque não tem o que fazer. Tipo, mas eu senti que eu deveria estar ali naquele momento, no sentido de amizade mesmo, assim. Quando passou o episódio, assim, eu fiquei pensando, caraca, que bom que eu tava ali pra abraçar minha amiga, sabe? Porque, porra, é isso, sabe? Tipo, amigas têm que se dar força, têm que se ajudar. A foto que viralizou foi uma foto do intervalo, o que é muito doido, assim, porque ela tava chorando. Eu saí de onde eu tava, falei, não, eu vou, tô junto com a minha amiga. E aí ficou repercutindo, enterro da Cuca, e tal, 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 e tal, tal, tal. E foi um momento difícil, assim, mas eu fico feliz de estar lá e de poder ajudar ela e abraçar ela nesse momento.
Ah, muito legal você ter, falar isso, ter esse depoimento. Você começou, Duda, lá no Sinto Muito, fazendo uma roupagem pop do brega, depois explorou o pagodão, o piseiro, agora música de pista. Você acha que A banda UO teve aqui na semana passada e falou muito dessa coisa dos gêneros populares, né? Uhum. Como quando eles começaram, os gêneros populares não eram tão explorados nessa música mais pop, né? Uhum. Uma música mais pop nacional. Hoje não é mais assim, a gente sabe que os gêneros populares são bem explorados. Quando que você acha que teve essa virada de chave?
Caraca, não sei te dizer isso. Quando teve a virada de chave? Pra mim, você pergunta ou, tipo, pra o geral, assim?
É, pra o geral, mas pra você também...
Eu acho que as pessoas... Eu acho que a coisa da internet, da plataforma digital, né? Faz você descobrir muita coisa. Uhum. Então, eu sinto que tudo foi engrandecendo nesse lugar, no sentido de, tipo assim, as pessoas tiveram mais acesso, sabe, uhum. às músicas. Até a própria Bichinho, quando lançou, que era uma música totalmente, uhum. né, tipo, enfim, eu não tinha suporte, tava ali e joguei a cara e tal. As pessoas foram ouvindo porque foi crescendo aquilo ali, de certa forma. Uhum. Então, eu acho que os gêneros, eles estão cada vez maiores. Por isso também, pela facilidade que as pessoas têm hoje em dia de consumirem aquilo, uhum. né? A internet é um pouco facilitador, né? Das coisas se disseminarem, das coisas estarem aí. Uhum. Então, eu acho que... A virada foi com o aumento do consumo da internet, uhum. assim, de fato. Uhum. Que foi um grande propagador, assim, de gêneros e de músicas e uhum. tudo.
Uhum. Tem algum estilo que você ainda gostaria de explorar?
Nossa, que difícil. Eu tenho pensado muito agora em dar uma acalmada no meu coração, né? Engraçado isso, assim. Que eu acabei de lançar um disco que é super...
Da pista?
E eu acho que é isso, né? Os opostos, eles meio que se atraem, assim. Eu tenho sentido muito essa necessidade de fazer uma coisa mais arrastada e mais calma. Talvez o próximo passo seja uma coisa mais assim. Não sei se eu vou conseguir não, né, gente? Porque eu sou ligada.
Eu tinha lido você falando um projeto de voz e violão, assim.
Eu pensei em algum momento fazer um acústico. Porque eu acho que as minhas canções são fortes pra acústico, sabe?
Nossa, vai sofrer ainda mais, hein?
Você vai pro sofrer, gente. Eu acho que o caminho agora é um pouco essa coisa... Talvez melancólica aí, não sei. Ou não, gente, eu não sei, gente. Não sei dizer.
Vamos pensar no projeto agora.
Agora, curtam muito, tá super animado.
Mas aí, voltando um pouco ali pro início da sua carreira, você estava estudando pra ser médica. Você queria fazer medicina. O que fez você desistir disso tudo? E apostar de vez na música?
Gente, eu tentei 7 anos de medicina e não entrei. Aí eu desisti, né? Não tinha o que fazer. Eu falei, não, no último, do 7º ano, eu fiz assim, olha, o que passar, eu aceito e tal. E aí minha nota deu pra ciência política. E eu sou formada em ciência política, sou cientista uhum. política formada. E aí, e foi maravilhoso o início da faculdade, porque eu... É muito doido essa coisa de estudar, né? Porque é uma coisa que só depende de você. Sim. E eu me sentia muito... powerful, assim, tipo, eu ia, sentava na aula e eu prestava atenção e eu tava adquirindo conhecimento, aquilo me dava muito tesão mesmo, assim, no sentido de querer aprender, de querer estudar e tal. Enfim, inclusive, acho que esse curso de ciência política deveria ter em todas as escolas, tá, gente? Assim como de administração, pra gente saber onde ficar o nosso dinheiro.
Importante.
É só uma dica aí, tá, gente? Mas, assim, foi muito importante pra mim. Então, eu acho que a medicina, ela... eu desisti dela porque eu não consegui mesmo. E eu também não tenho vergonha de dizer isso. Não consegui entrar, sabe? Talvez eu não queria, no fundo, sacou? Eu até brinquei, né, contigo, que outro dia eu vi sangue e fiquei meio passando mal. Na verdade, aquilo foi tudo na invenção na minha cabeça, assim. E aí comecei a fazer o curso de ciência política. No meio desse curso, uma grande amiga minha falou assim, se eu fosse você, eu ia nesse retiro de meditação, que é o Vipassana, que é um curso de meditação, na verdade. Eu acho que vai ser importante pra você. Tava me sentindo meio perdida. E nesse curso, eu entendi que, de fato, a minha vida não ia ser medicina, que eu ia terminar a ciência política, mas é que eu precisava voltar a ser protagonista da minha vida de alguma forma, pegar as rédeas da minha vida, porque tava, né, sempre sofrendo pelo outro e olhando o outro e tal. E aí eu falei assim, bom, se eu sempre me apaixonei por músicos, eu acho que eu tenho que ocupar esse lugar. Naquela, né? Eu, assim, muito analisada, né? Eu assim, não, eu acho que eu tenho que ocupar esse lugar, eu acho que eu tenho que... Tal, nunca tinha escrito nada. Eu falei, não, eu vou sair daqui, eu vou escrever músicas que vão falar sobre o que eu sinto e as pessoas vão se identificar, porque todo mundo sente isso. Eu saí muito decidida de lá. Né? Eu já tinha cantado um pouco, cantei um pouco, né, com o Castelo Branco, participei do disco da Letrux, mas não era uma coisa minha, eu como protagonista. Uhum. E aí saí de lá escrevendo as músicas, assim, botando pra fora. E aí saiu Sinto Muito, assim. Uhum. E é muito doido, assim, como eu tinha muita certeza que aquilo ia me render frutos, sabe? Que eu ia...
Que legal.
Eu tinha muita certeza que eu ia ser uma grande artista, que uhum. as pessoas iam me conhecer. E foi muito poderoso isso, assim. E eu sinto muito isso, né? Quando você tá indo pra um caminho errado, que você vai pro seu caminho, parece que tudo... As coisas andam, assim, uhum. de certa uhum. forma. Então, comigo aconteceu assim, né?
Quais foram as principais dificuldades desse teu início?
Cara, muitas dificuldades, assim, né? Eu acho que a falta de grana foi uma super dificuldade. Eu tive que trabalhar pra juntar dinheiro, pra conseguir gravar as coisas, sabe? Tipo, eu tive muitos parceiros. O Tomás, uhum. por exemplo, né? Que era meu amigo. Tinha acabado de voltar de um curso de, uhum. de produção musical. Então, ele veio junto comigo nessa pra poder uhum. A gente fazer a coisa junto e tal. Eu contei com muitos parceiros, com muitos amigos, mas eu precisei trabalhar para juntar o dinheiro, para pagar o menino que ia gravar o baixo, o menino que uhum. ia gravar a bateria. Então, acho que essa foi a maior dificuldade ali do início, sabe? Foi ter paciência para esperar o tempo certo de lançar, porque eu precisava fazer o dinheiro uhum. para pagar as pessoas, sabe? E quando a gente colocou no mundo, assim, foi um alívio, assim, porque foi mais ou menos uns 2 anos para a coisa ficar pronta. Né, num total, e eu me senti muito poderosa, assim, de ter conseguido realizar esse feito, né, uhum. realizar, né, essa vontade minha, assim, então, foi aos poucos, mas foi com muita luta, assim, sabe, eu acho que esse início foi uma coisa meio que, você consegue, vai dar certo, uhum. vamos lá, uhum. então...
O primeiro hit foi Bichinho. Qual que é a história dessa música?
Então, a Bichinho, ela não existia no Sinto Muito. Eu tinha terminado Sinto Muito já. E um grande amigo meu falou assim, ele ouviu a música toda, ele também é produtor musical. E ele fez assim, eu acho que tá faltando uma coisa mais safadinha nesse vídeo. Tá sofrimento. E aí eu fiquei pensando sobre isso e tal. E eu falei assim, é verdade, acho que tá faltando mesmo. E aí eu fui pra casa, 3 dias depois eu escrevi a Bichinho. Foi uma loucura. Voltei. E aí, mostrei pro Tomás, ele falou, cara, adorei essa música, vou musicar. E aí, essa música acabou sendo escolhida como a primeira que eu ia lançar, porque uhum. ela é um pouco diferente do restante. Sim, do álbum, né? O álbum todo é muito deprê, uhum. e ela é uma coisa assim. E a história dessa música é uma história que eu tive com um amigo meu, que uhum. eu ficava. Sabe aquele amigo que você fica e você uhum. não se apega, Sim. não tem esse peso todo, né? E aí, é isso, é por isso que eu falo, eu nunca senti desapego por ninguém. Com uhum. você eu experimentei e não resisti, porque eu tinha esse desapego com ele. Então, só mais uma vez, gente, que vocês que me perguntam, não faz diferença nesse caso, porque eu não era apaixonada por ele. Não era apaixonada, não tinha melancolia. Não ia fazer diferença, porque a gente só tava se curtindo e tava tudo massa, assim.
Mas às vezes, né, em outros casos faz diferença,
gente. Por favor, se você tá apaixonada, mais uma vez... Só vai te iludir, tá? Não vai.
A primeira bolsa de grife. Ela falou, nossa, agora tô, né? Tô bem de vida.
Cara, eu acho que comigo foi quando a Ivete me chamou pra cantar com ela. Assim. Uhum. Quando a Ivete me chamou pra cantar com ela, eu falei assim, cara, eu acho que...
Você chegou lá.
Eu acho que eu cheguei lá, assim. Tipo, a Ivete me enxergou, sabe? Tipo, uhum. tanta gente talentosa no Brasil, Brasil gigante... E eu acho que foi esse momento, assim, eu cantei junto, a gente cantou Bichinho, a gente cantou Eva, e foi um momento tão legal, porque foi em Recife, uhum. esse show, e aí meus pais estavam lá, foi
muito especial,
eles todos orgulhosos, sabe, e eu também orgulhosa, sabe, de estar ali, uhum. e ao mesmo tempo tava do lado da Ivete, né, que é porra maior, e eu ficava assim, gente, não tô acreditando, eu até brinco com ela, que ela é minha madrinha, porque uhum. ela foi a primeira artista gigante que me colocou no palco, assim, que falou, não, pegou na minha mão, falou, vamos cantar.
E gente. Ela é super generosa, né? Foi, é legal ter esse contato, ser o primeiro contato com um artista grande já com uma pessoa tão generosa
muito
quanto
generosa.
Ela.
Muito, muito legal.
E o que mudou na tua vida, assim, depois que você ficou conhecida?
O que mudou na minha vida depois que eu fiquei conhecida? Eu acho que eu consegui realizar alguns sonhos, assim, meus, sabe? Da minha casa própria. Uhum. Isso foi uma coisa que eu sempre... Porque eu vivi a vida inteira de aluguel com os meus pais, então consegui, né? Tipo... ter o meu canto, pra mim, foi muito importante. Uhum. Viajar. Uhum. Eu comecei a viajar, a ver o mundo. Legal. Tipo, com 30... eu fui viajar a primeira vez pra fora do país pelo trabalho. Uhum. Fui pra Nova York, uhum. porque eu tinha um show lá. Uhum. Com 30 anos, né? 31. Eu ia fazer 31. Então, assim, pra mim foi uma coisa que mudou muito, sabe? Porque toda vez que você viaja, o seu mundo expande de uma forma muito especial, assim, sabe? Tipo, acho que isso daí foi um momento importante. Uhum.
Você já teve medo de passar de ser vista, tipo, como uma pessoa famosa e não como uma artista?
Cara, não. Não, porque eu acho que se você é fiel à sua essência, às coisas que você coloca no mundo, às coisas que você acredita, esse medo não te atinge tanto, assim. Tipo, acho que você só segue e vai, assim.
Uhum. A gente sempre fala de um artista que estreia tão bem como você, aí tem o problema do segundo álbum. Como foi a pressão pra esse segundo álbum?
Cara, eu não... Eu tive mais pressão pro terceiro do que pro segundo.
Que também é uma outra volta,
isso,
né?
Isso. Porque, tipo assim, o segundo álbum, eu ainda tava nessa vibe, né? De continuar a história e tal. O terceiro álbum, eu saí da pandemia realmente muito deprê. Eu não tava com vontade de escrever. Eu tava meio, tipo, desiludida, assim, sabe? Uhum. Tipo, ai, também não vai fazer diferença se eu fizer também. Não sei se as pessoas estão querendo um disco meu. Sabe quando você entra em umas armadilhas, assim, de... Eu saí muito deprê da pandemia, assim. Tipo, sem vontade. Sem vontade de escrever nada, sabe? Então, é por isso que eu até falei pra vocês no início da entrevista o quanto foi importante pra mim ter escrito esse álbum. Uhum. Porque foi um álbum que me convenceu de que eu precisava sair disso, assim. Uhum. Inclusive, as escolhas rítmicas dele foi muito pra me colocar pra cima. Uhum. Porque eu saí muito arrasada, assim. Uhum. Muito devastada. Uhum. Em todos os sentidos, assim.
E o segundo álbum, ele foi todo promovido durante a pandemia num período muito complicado. Não tinha show, não tinha programa de TV, assim.
Muito.
Como que foi pra você promover esse disco nesse contexto?
Muito difícil. E agora eu quero dar parabéns, assim, à profissão de vocês, jornalistas, porque, tipo, eu contei com muito apoio de muita gente. Uhum. Eu fiz muita entrevista de casa. Uhum. As pessoas estavam falando de mim nos jornais, sabe? Apesar de tudo que estava acontecendo. Uhum. Então, assim, pra mim foi... Ter vocês do meu lado foi muito fundamental, assim, pra espalhar a palavra, pra galera... procurar saber, foi muito, 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 porque eu não podia fazer show, eu não tinha como saber a música que a galera tava gostando, não tinha como saber, a não ser pelos números lá do, né, então, foi uma maneira diferente, assim, tudo nesse segundo álbum foi diferente, né, desde o momento de criação dele, a gente, muito doido, que você me perguntou isso, né, o terceiro álbum, vocês foram pra um lugar e se reuniram e fizeram um camping, o segundo também, só que o segundo a gente foi, eu já tinha esse camping marcado antes de estourar a pandemia, então eu fui direto, eu saí de um último show que eu fiz de uma pessoa e fui direto pra Serra do Rio, e quando a gente tava lá, a gente descobriu que o mundo tinha entrado em recesso, então foi muito doido, eu acabei estendendo lá, falei, não vou voltar agora, vou ficar aqui mais um pouco, já que, né. E aí, tipo assim, todas as gravações eram assim, Patrick, você vai gravar o baixo, por exemplo, Patrick Laplante gravou o baixo do Te Amo Lá Fora. A gente vai te mandar as sessões, você grava e volta. Uhum. Então não foi uma coisa que a gente se encontrava. Então foi um processo completamente diferente, assim. Diferente do primeiro, né, que tinha o contato, e do terceiro também que teve. Então foi bem diferente, assim.
Esse isolamento da pandemia foi a parte mais difícil pra você? Porque você fala, parece que você é uma pessoa muito da rua, assim, né? Gosta muito de...
Eu gosto muito da rua. Foi muito difícil pra mim. Eu bebi bastante. Gente, eu bebi bastante. Tipo assim, eu morrendo de saudade das minhas amigas. A gente fazia live, todo mundo junto. E se contava o dia a dia. Foi difícil, assim. Meu pai e minha mãe, Recife. Então a gente ficava se falando por vídeo, né? E aí, tipo, todos os updates, né, da pandemia. Morreu não sei quantas pessoas. Eu ficava muito arrasada, gente. Muito arrasada, assim, tipo...
Você fala também da produção do álbum como uma coisa muito gostosa. E não me pareceu ser um momento prazeroso a produção desse segundo álbum. Não me pareceu ser uma coisa gostosa de criatividade.
Então, não era gostoso no sentido de que a gente não se encontrava. Mas também quando vinham as coisas e a gente ouvia, né, em casa. Porque ficou eu, o Tomás e o Lux, né, trabalhando, o Lux de casa e nós dois. Quando chegavam coisas novas e o Tomás falou assim, ó, chegou... sei lá, o violino da Meu Coração. Aí a gente ouvia, a gente ficava assim, caraca, demais. Então, tipo, chegou... Então, acho que ao mesmo tempo que foi diferente, quando vinha, né, essas informações, dava um respiro, assim, no nosso coração, né? Um escape do tipo assim, caraca, pelo menos a gente tá aqui fazendo uma coisa legal pro mundo, sabe? E também o lançamento, que é muito importante falar, né? Eu lancei dia 27 de abril, tinha lá fora durante a pandemia, e eu pensei muito sobre lançar esse álbum durante a pandemia. Eu ficava assim, não, gente, vou segurar mais. E aí, uma das coisas que mais me fez lançar esse álbum foi, tipo assim, cara, as pessoas estão precisando muito ouvir isso.
Sentir coisas,
sabe? Ser essa companhia que eu falo tanto ali, então vou lançar, seja o que Deus quiser. É só meu segundo álbum, eu ainda vou fazer muitos álbuns, sabe? Então é meio que isso, assim.
E aí, quando as coisas começaram a voltar, que você voltou pros palcos, rolou um medo, assim, meu Deus, será que eu... Como é que eu vou fazer show?
Cara, rolou um frio na barriga do tipo assim, será que eu ainda sei fazer isso? Rolou. Tipo, eu fiquei assim, caraca. Será que eu ainda sei? Será que eu vou conseguir ter fôlego pra aguentar um show inteiro, dançando, cantando, pulando? Mas aí rolou. E aí eu fiquei muito feliz no primeiro show que a gente voltou. Aí fizemos alguns, aí fiquei... Não tive Covid durante a Covid inteira. E depois que eu voltei a fazer show, eu peguei Covid, né? Assim como a maioria das pessoas. Aí fiquei em isolamento de novo em casa. E comecei a fazer música, então ficamos assim. Mas rolou muito frio na barriga nessa volta.
E de tal e tal, como é que serão os shows agora?
Eu espero que seja... Não, eu tô pensando tanta coisa, gente. Todo dia é uma reunião diferente. Reunião da luz, reunião do telão, do que vai acontecer. A gente já começou a ensaiar o show do tal e tal. Tá super legal.
Você tá dançando.
Eu tô dançando muito, gente! E tá muito legal, né? Como a dança é realmente uma camada que explica o disco. Sim. Porque a dança do Te Amo lá fora era uma dança meio torta. A gente parava meio torta, porque era aquela coisa dark, esquisita. A dança desse é muito despretensiosa. Só quero me divertir. Então, isso também tem muito a ver com o álbum, né? Mas a luz vai ser uma grande protagonista desse show. E uma coisa que eu aprendi, né? A gente aprende muito vivendo as coisas... É que não dá pra gente... Pra tudo acontecer ao mesmo tempo no palco. Porque aí o público, ele perde o foco do que realmente disperso. Tem que ser, dispersa. Tipo, na minha última turnê, a minha turnê foi linda, maravilhosa. Mas assim, tava eu no telão, tava eu na frente, tava o balé fazendo um negócio, tava... E aí muita agora eu quero... Enquanto tá rolando o telão vai rolar uma coisa que eu não tô ali, sabe? Tipo, o foco é no balé em mim, o foco é no balé em mim. O foco é na banda, o foco é na banda. Pra gente poder ter mais essa coisa de realmente as pessoas prestarem atenção no que precisa ser prestado atenção, sabe? Então, isso foi uma coisa também que eu aprendi aí nesses últimos anos. E que agora a gente vai tentar mudar, assim, pra fazer a coisa ficar bem gostosa. Mas tô muito feliz. Os arranjos ao vivo desse disco novo estão, assim, lindos. Tô muito animada. Eu acho que vai ser um showzão.
Ah, legal. Tô doida pra ver. Nosso tempo tá acabando, então vou te pedir pra você convidar todo mundo pra ouvir o Tal e Tal e nos shows. Falei com a galera.
Pode deixar. Gente, eu sou Duda Beat, pra quem não me conhece. Quero convidar todo mundo pra ouvir meu disco novo. É o terceiro disco de estúdio, se chama Tal e Tal. Tá muito legal, tá animado. Pra ouvir na academia, ele é ótimo. Inclusive, muita gente tá falando isso.
Ouvi nessa semana na academia e podia dizer que
demais.
Ajuda mesmo.
Gente, ajuda mesmo, é animado e tal. E já a gente começa os shows. O primeiro show vai ser em São Paulo, no Espaço Unimed. Tô muito feliz. Me sigam nas redes sociais, @dudabeat. Tem lá a minha agenda de show, se vocês quiserem saber mais. E é isso, gente. Tô feliz demais. É uma terceira etapa aí de um artista que tem 7 anos de carreira e que tem muito amor e muita coisa pra dar pro mundo. Obrigada.
Obrigada. Duda, muito obrigada. Foi muito legal o papo.
Obrigada
mesmo
vocês.
Pela sua presença.
Obrigada a vocês. Adorou. Amei também.
Obrigada.
E pra quem quiser rever algum trecho, mandar pros amigos, nossa conversa vai ficar disponível no G1, no YouTube e no TikTok. Um beijo e até o próximo G1 Ouvido.